Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Foucault, V13. O julgamento dos atentados de Paris é uma crônica judicial de Emmanuel Carrère sobre o processo dos acusados de envolvimento nos ataques de 13 de novembro de 2015 em Paris e Saint-Denis. O título remete à abreviação francesa de Vendredi 13, a sexta-feira 13, em que atentados coordenados, incluindo os do Bataclan, das Esplanadas e do Stade de France, mataram 130 pessoas. 7 anos depois dos crimes, Carrère acompanhou quase diariamente entre setembro de 2021 e junho de 2022 um julgamento excepcional por sua escala e por seu peso coletivo. O livro resulta dessa presença prolongada na sala de audiências, mas não pretende ser mera transcrição processual. Combinando observação, síntese e reflexão moral, o autor registra depoimentos de sobreviventes, familiares, investigadores, advogados e réus. Seu propósito é examinar como a justiça pode receber uma catástrofe pública sem reduzi-la a números, slogans ou explicações fáceis. A edição brasileira foi publicada pela Alfaguara, em tradução de Mariana Delfini. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o tribunal como lugar de reconstrução pública dos atentados. A principal estrutura de V13 é o julgamento, não a noite dos atentados reconstituída como narrativa de ação. Essa escolha desloca o foco do espetáculo da violência para o trabalho posterior de nomear fatos, atribuir responsabilidades e escutar quem sobreviveu. Carrère acompanha uma corte que precisa lidar, simultaneamente, com provas, regras processuais, crimes de terrorismo e centenas de experiências individuais de perda. A dimensão material do processo evidencia esse desafio. Dezenas de réus e advogados, mais de 300 pessoas ouvidas e milhares de partes civis participam de uma mesma operação judicial. O tribunal não elimina o dano, nem oferece uma resposta definitiva para a brutalidade dos ataques. Sua função mais concreta é construir um espaço regulado em que os acontecimentos possam ser relatados e confrontados sem que a lógica terrorista determine a linguagem coletiva. Ao registrar a sucessão de audiências, o livro mostra que a justiça é deliberadamente lenta, ela depende de procedimentos, distinções legais e repetição. Essa lentidão pode parecer insuficiente diante do trauma, mas impede que a resposta pública se transforme em vingança indistinta. Assim, a crônica de Carrère trata o processo como uma forma imperfeita, porém necessária, de recompor fatos e reconhecer pessoas atingidas por uma violência planejada para desorganizar a vida comum. Em segundo lugar, a centralidade dos sobreviventes e a singularidade dos testemunhos, V13 concede atenção predominante às vítimas, aos sobreviventes e aos familiares, evitando que os autores dos ataques monopolizem a narrativa. Essa decisão tem relevância ética e formal. Em crimes de terrorismo, os perpetradores procuram produzir impacto muito além de seus alvos imediatos. E a cobertura pública pode ampliar essa ambição ao concentrar-se apenas em seus gestos e motivações. Carrère restitui outro campo de visibilidade, o das pessoas que contam o que viram, perderam ou carregam desde então. Os depoimentos não aparecem como ilustrações intercambiáveis de uma tragédia coletiva. Cada relato preserva circunstâncias, vocabulários e modos distintos de enfrentar a memória. Ao mesmo tempo, sua acumulação revela uma dimensão compartilhada do trauma. O leitor percebe que categorias jurídicas, como parte civil, agrupam indivíduos sem apagar suas diferenças. O livro também evidencia o esforço exigido para transformar uma experiência extrema em fala pública. Testemunhar diante de juízes, réus, advogados e plateia não equivale a simplesmente recordar. É organizar uma vivência fragmentada para que ela possa entrar no processo. Carrère valoriza esse gesto sem idealizá-lo como cura automática. A palavra das vítimas não desfaz as consequências dos atentados, mas cria reconhecimento institucional e coletivo. Desse modo, a obra associa a dignidade do julgamento menos ao desfecho punitivo do que à seriedade dedicada a ouvir quem, em condições ordinárias, poderia permanecer reduzido à estatística. Em terceiro lugar, a diferença jurídica e moral entre criminalidade e terrorismo. Uma das questões recorrentes em V13 é a diferença entre um crime grave e um crime terrorista. Carrère observa que essa distinção não é apenas retórica nem se resume à severidade das penas. o terrorismo envolve uma estratégia de violência orientada a intimidar uma população, desestabilizar instituições e converter mortes individuais em mensagem política e ideológica. Por isso, o processo precisa examinar não só atos praticados, mas redes de apoio, graus de conhecimento, trajetórias de radicalização e vínculos com a organização Estado Islâmico. Essa exigência torna particularmente difícil julgar pessoas que não executaram diretamente os ataques, mas são acusadas de colaboração logística ou participação em estruturas que os viabilizaram. O livro não resolve essa complexidade com uma oposição simples entre inocentes e monstros. Ele acompanha o modo como defesa, acusação e magistrados disputam palavras, intenções e responsabilidades, pois cada qualificação tem efeitos jurídicos concretos. A análise de Carrère reforça que compreender não significa desculpar. Investigar como alguém se aproxima de uma ideologia homicida é necessário para estabelecer responsabilidades de maneira precisa, e não para atenuar a gravidade do que ocorreu. Ao expor as ambiguidades de alguns percursos pessoais, o autor também evita uma caricatura confortável do mal. A ideologia terrorista não deixa de ser condenável porque seus aderentes possam ser contraditórios, frágeis ou medíocres. Pelo contrário, a obra mostra que reconhecer essa humanidade desconcertante é parte do desafio de julgá-lo sem abandonar os princípios do direito. Em quarto lugar, a recusa de explicações fáceis sobre o mal e a radicalização, Carrère usa o julgamento para interrogar o mal sem convertê-lo em abstração metafísica ou em diagnóstico totalizante. Os atentados foram cometidos em nome de uma organização jihadista, com planejamento e intenção política claros. Mas V13 resiste à ideia de que essa informação por si só explica tudo. A sala de audiência apresenta pessoas concretas, versões conflitantes, silêncios, mudanças de postura e tentativas de autopreservação, em especial a figura de Salah Abdeslam. Único sobrevivente dos comandos diretamente envolvidos, torna visível a tensão entre o símbolo que o processo lhe atribui e a pessoa inconsistente que se manifestar diante da corte. O interesse do autor não é absolver nem psicologizar, de modo simplificador, os acusados. É verificar o que suas falas permitem entender e, sobretudo, o que permanece opaco. Essa cautela importa porque a busca por uma causa única, seja religiosa, social, familiar ou psicológica, pode produzir uma falsa sensação de domínio sobre acontecimentos extremos. O livro sustenta uma posição mais rigorosa a contextos e escolhas que devem ser examinados, mas nenhuma narrativa explicativa devolve coerência moral ao massacre. A reflexão também protege o leitor de uma fascinação involuntária pelo terrorista. Em vez de tratá-lo como personagem de excepcional profundidade, Carrère registra a banalidade, a evasão e a confusão que podem coexistir com crimes de enorme alcance. A obra propõe, portanto, uma compreensão limitada e responsável, compatível com a permanência da indignação. Por último, a comunidade provisória criada pela duração do processo, além das provas e dos veredictos, V13 observa a comunidade temporária formada em torno do julgamento. Durante meses, sobreviventes, parentes, profissionais da justiça, jornalistas e observadores retornam ao mesmo edifício. Encontram-se nos intervalos e passam a reconhecer a presença uns dos outros. Não se trata de uma comunidade homogênea, pois seus integrantes ocupam posições muito diferentes e podem discordar profundamente sobre pena, perdão, reparação ou sentido do processo. Ainda assim, a repetição das audiências cria uma experiência de convivência diante de um acontecimento que atingiu a sociedade francesa de maneira ampla. Carrère identifica nesse convívio um contraponto à lógica dos atentados. O terrorismo procura espalhar medo, isolar indivíduos e transformar espaços comuns em cenário de ameaça. O processo, embora nascido dessa violência, organiza escuta, contraditório e continuidade institucional. Sua humanidade não decorre de uma reconciliação sentimental entre todos os envolvidos, mas do compromisso de permanecer diante de relatos difíceis sem abandonar regras compartilhadas. Esse aspecto distingue o livro de uma reportagem centrada exclusivamente em fatos criminais. Carrère se interessa pelas relações que se tornam visíveis nas margens da audiência, pelas emoções suscitadas por depoimentos e pela disciplina cotidiana que permite sustentar a escuta. A comunidade descrita é provisória e não apaga o luto. mas demonstra que uma sociedade pode responder ao ataque contra seus vínculos por meio de práticas de atenção, memória e justiça. Em conclusão, V3 interessa especialmente a leitores de não ficção literária, jornalismo judicial, estudos sobre terrorismo, direito e memória coletiva. Também é indicado para quem deseja compreender os atentados de novembro de 2015 sem consumir uma narrativa sensacionalista ou restrita à cronologia policial. Seu benefício intelectual está em mostrar como um grande processo criminal opera na prática por meio de testemunhos, classificações legais, confrontos de versões e uma escuta longa, frequentemente dolorosa. O livro ajuda a distinguir a necessidade de compreender mecanismos de radicalização da tentação de desculpar crimes, além de evidenciar por que o reconhecimento das vítimas é parte central da resposta democrática à violência política. Comparado a obras de reportagem sobre atentados ou a relatos estritamente jurídicos, V13 se destaca pela combinação de presença continuada, clareza narrativa e reflexão moral. Carrère não escreve uma história definitiva dos ataques, nem oferece uma teoria fechada do terrorismo. Sua força está em preservar a complexidade de um julgamento no qual coexistem a dor privada, a responsabilidade penal, a linguagem técnica e o impacto público. A obra também se diferencia por não transformar os acusados em protagonistas heróicos ou demoníacos, nem as vítimas em emblemas abstratos. Ao acompanhar a coreografia concreta da corte, o autor revela tanto os limites quanto a importância da justiça. É uma leitura exigente pelo tema e pelos relatos de violência, mas valiosa para quem busca uma visão humana e rigorosa de como uma sociedade enfrenta judicialmente uma catástrofe coletiva. Se você quiser apoiar Emmanuel Carrère, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!